emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
Pronto, meus amigos, estão nos honrando aqui com suas presenças. O cardiologista Edgar Vitor, já conversando aqui com o doutor Rinaldo sobre as peladas que bateram. Foi em Paratybe, foi?
Foi em Paratybe.
Chegaram à conclusão daí onde foi o jogo?
Chegamos à conclusão. Batemos bola nos sábados à tarde. O batoteiros de ping-pong e regatas iam para lá para poder
essa,
jogar.
Essa era outra ele. Pelada. A pelada tradicional, que era chamada pelada dos médicos, era na nossa granja Maçongá.
Uhum. No Clube dos Médicos?
No Engenho Monjope, uma granja que meu pai comprou em 1950.
Sei.
E lá tinha um campinho de futebol, depois foi melhorado o campinho e ficou a pedala tradicional, que ainda hoje alguns recalcitrantes vão lá.
Tá vendo? Doutor Ayrton, bateu pelada também ou era mais responsável nesse tempo?
Não, bati pelada, sim. Foi? Eu joguei futebol até o quarto ano. Então, foi. Na Tamarineira tinha dois times, o dos pacientes e o dos médicos, dos residentes.
Na Tamarineira.
Na Tamarineira.
Ah. E você jogava contra os dois, era?
Hein?
Você jogava
contra os dois? Era.
Beleza. Era.
Ficava tudo doido.
É. Aí é um e bons ainda.
Uhum. Bom, doutor Daniel, o senhor tá só como professor ou ainda está atuando como cardiologista?
Veja, eu trabalho na clínica privada, no Hospital Português, onde eu estou há mais de 40 anos.
Uhum.
Veja bem, eu quando voltei da Inglaterra, tal, vi que na Inglaterra os médicos tinham os chamados consultantes, tinham os seus consultórios no hospital onde atendiam o INAMPS de lá, o INSS, o National Health Service, que foi o modelo do nosso INSS. E depois das 4 horas, depois das 16 horas, eles tinham acesso à clínica privada.
Uhum.
Eu procurei fazer isso aqui, quebrando uma tradição. Por exemplo, meu pai era um médico com a clínica vasta aqui em Recife, e tinha consultório no Edifício Ouro Branco. Quando eu voltei de São Paulo, que fiz residência e tal, inicialmente fui dividindo o consultório com ele.
Uhum.
E depois eu fui vendo que estacionamento, problema. Aí eu me lembrei da Inglaterra e fui para o Hospital Português, onde eu tinha todas as facilidades. Os pacientes que precisavam de alguma coisa de intervenção, cirurgia ou cateterismo cardíaco. Então, era muito mais confortável para mim. E estou lá até hoje.
Doutor, antigamente se dizia que médico, quanto mais velho, melhor. O senhor entende assim também?
Eu entendo.
Uhum.
É que o mais velho, ele tem muita experiência e muita informação a dar.
Uhum.
Eu não sei hoje, mas naquela época a gente contava com pouca ajuda. A ajuda mais era pessoal, era os olhos, o ouvido, a observação que você fazia, e não contava com tanta exames auxiliares.
Uhum.
Você não, na minha época, quando eu estava começando, não existia os exames de imagem que tem hoje. O médico, eu fui durante muito tempo aquilo que hoje chamaria médico cubano. Era um médico que estava nas cidades pequenas e que precisasse, se precisasse um obstetra, ele fazia o parto. Se uhum. precisasse de um traumatologista, ele reduzia a fratura.
Uhum.
Se precisasse de um atendimento pediátrico, ele fazia. Então, eu senti muito e acho que foi a melhor fase que eu passei da minha vida do que vindo depois que eu passei a fazer só pneumologia e alergia.
Doutor Ayrton era chamado assim aqui, o médico de família. Meu pai foi um médico desse
generalista, tipo, né?
Generalista, exato. Médico de família.
Uhum. É. Doutor Ridão, tá sério que só um pouco mijando. O que é que tá vendo? O senhor não sorriu ainda?
Eu?
Deu uma gargalhada para os seus amigos?
Rapaz, eu estou preparando a gargalhada.
Agora.
Eu faço isso, mas eu faço com muito cuidado.
Certo.
Eu não posso disputar uma risada boa com esses dois aqui.
Pergunta ao senhor, doutor Reinaldo, todos os seus, os que trabalharam com o senhor, ainda quando o senhor vinha para cá, teve um amigo meu, anestesista, Clênio, que pergunta ao doutor Reinaldo como é operar com as duas mãos. Eita. Será que todo cirurgião não opera com as duas mãos? Não, doutor Reinaldo, sim, com as duas mãos.
Não, eu não procurava fazer disso um trunfo, não, mas realmente, às vezes eu me lembro hoje em dia. Mas diz, não use a mão esquerda, não. Peraí. Eu operava com as duas mãos. Então a gente tem essa maneira de. Eu realmente opero, sou ambidestro. Ambidestro.
E se jogarem.
Mas olha.
Um bucho cortado aqui na mesa.
Na verdade, agora eu não posso por causa das pernas, porque eu não opero com as pernas. Eu opero com as mãos. Então, eu não opero com as pernas. E aí, então, eu não estou em condições. Estou andando de andador. Você está me devendo o que eu fiz agora, o trajeto que eu fiz num corredor aí de 1 quilômetro para poder chegar aqui.
Mas o senhor matou tanta saudade nesse caminho?
Matei.
Está matando a saudade das pessoas que sempre lhe ouviram aqui, que no fim eu acho que a gente vai terminar fazendo um acordo.
Não é bom,
e ninguém
não.
Deve nada.
Não é bom. Não, mas de fato. Eu tô andando com o andador que está aqui e também com a bengala canadense, que me aguenta bem. Não, poderia me operar se tivesse coragem e realmente se a indicação fosse total. Eu estou com um problema na coluna que reduziu o calibre do canal medular. E isso que devia ser de 3 centímetros, está em 0,4, 0,3. Com isso, então, reduz-se a passagem do fluxo nervoso e as pernas não obedecem mais aquelas ordens antigas. Então, eu me dispus a operar. Fui a dois colegas. Foi a Júlio Lustosa, que me botou no caminho certo. E fui finalmente a Geraldinho, que é o famoso nas colunas. Geraldinho Sacarneiro.
Sacarneiro. Tem o Pai Barreto.
Pai Barreto e o Catar.
Que é irmão de Aldo, né?
É. Então fui a ele, estava programado, mas com a idade que eu estou. Eu teria que tomar uma anestesia geral para fazer essa operação. Aí eu que sei o que é anestesia geral nos outros, pensei o que seria em mim.
Fica na sua. Entende? Né?
A idade que eu estou, o senhor está com 80 aí?
Eu fiz 89.
89 anos.
Agora no dia 28. Não fosse não.
Graças a Deus. E o senhor?
Vou fazer 86 daqui a 2 meses.
86. E a criança da mesa, doutor?
Eu fiz 81 no dia dos namorados.
Tá vendo você?
Mas, doutor Reinaldo.
Eu não vou dar uma risada por causa disso.
O seu amigo, Capiba, ele quando chegaram para ele e disseram. Ele foi para o médico, e essa história é muito conhecida, com a dor no ombro. E aí o médico examinou e disse: olha, isso é problema da idade mesmo. Isso não tem nada de mais, não. Cidade não. Que o outro tem a mesma idade e não está doendo.
Exatamente.
O senhor acha que envelhecer é uma coisa? É problema?
Não é problema. É um alerta que nos faz até ser otimista quando a gente consegue ver, sentir que está vivendo mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente não tem Reinaldo, medo de morrer, não. Eu não tenho medo de morrer, não.
Há uma lição no livro de seu pai, Mundo Submerso. É um livro que eu já li, reli, né? E ele fala do processo de envelhecimento dele, não é? E fala da alegria de ver a ascensão dos filhos. E essa é uma lição, não é? Nós vemos que, por exemplo, na atividade profissional, a alegria, não é? A expectativa de que as pessoas que você influiu na formação estão sendo, seguindo a sua trilha de honestidade, de caráter, de ética, no mundo e especialmente no Brasil nesse momento, uma situação que fica sendo rara.
Uhum. Doutor Ayrton, o senhor também estudou com o pai do doutor Reinaldo?
Fui aluno dele, eu e minha esposa.
Uhum. Sua esposa é médica também?
Não, naquela época se chamava História Natural, né? Uhum. Ela estudou primeiro, segundo ano, parece, né? Uhum. E eu estudei higiene com ele.
O senhor chegou a ser aluno de seu pai na escola de medicina?
Fui aluno de meu pai na escola de medicina.
Uhum.
E fui professor já a partir daí para o resto da vida.
Uhum.
E sem dúvida alguma procurei seguir a dialética dele, a maneira correta de dar uma aula, a maneira de olho no olho, saber quando o aluno está entendendo ou quando você está se fazendo entender.
Uhum.
Então, ser professor requer uma certa característica que você vai, com o tempo, vai se fixando dentro de você.
Uhum.
Nesse ponto de
vista,
foi muito
bom. Diga aí, professor. O professor Valdemar de Oliveira foi meu professor no Colégio Oswaldo Cruz e depois na Faculdade de Ciências Médicas.
Uhum.
Um homem elegante, ele já tinha uma deficiência auditiva, não é? E alguns alunos que gostavam de fazer piadas e tudo, mas ele sacava e identificava, não é? Então, realmente um homem de muito conhecimento, não é? Os livros dele são livros de muito conteúdo.
É
uma pessoa marcante, professor Valdemar de Oliveira.
Uhum.
Além de um ator, não é? Um ator.
Também ator,
é,
né?
É, um ator privilegiado.
Teve um filho que é um ator aloprado.
Não é isso? Agora, o que está lhe fazendo, lhe dando mais saudade nesses tempos? O teatro ou o hospital?
O teatro que eu não estou fazendo ou as operações que eu não estou realizando? As operações que eu não estou realizando. E que espero voltar, nem que seja indo num pé só, mas eu vou trabalhar com as mãos.
Uhum.
E eu vou conseguir.
Uhum. Veja que o doutor Ayrton, ele disse que não para de jeito nenhum, né?
Ainda não parei, não.
Botou uma banquinha para dar para.
Isso que Reinaldo falou em relação a professor, eu acho que isso é também característica do médico. O médico é aquele que incorpora essas características que ele disse. Você começa a sentir quando observa o paciente. E isso que Edgar diz a respeito do professor Valdemar, eu tive também maravilhosos contemporâneos deles, né, nessa área, como professores. Eu vou contar um fato que me lembrou muito, a terapêutica de OEL 7. Eu cheguei um dia no interior, a gente se encontrava dois, três no fim de semana para conversar. E eu sentado na mesa, o outro colega aí, outro ao lado, eu puxei a gaveta dele. Uhum. E tinha como se fosse quatro ou cinco colheres na gaveta. Eu perguntei: Moreira, você está fazendo da gaveta um faqueiro? Ele disse: eu vou lhe contar o que foi que aconteceu. No serviço, a gente atendia o paciente e entregava a medicação para ele tomar. E ele aí disse para a mãe de uma criança que pegasse o remédio e levasse para casa e desse uma colher de café três vezes ao dia durante 7 dias, depois trouxesse o menino de volta. E quando a menina voltou, o menino veio pior, veio com o abdômen distendido, mas continuava com febre. E a mulher, e ele aí perguntou: mas a senhora deu remédio? Ele disse: não, o senhor não disse que era para dar uma colher de café? Ela punha o pó de café na colher e dava ao menino. É. E a partir daí ele não deixou de usar as colherinhas.
Uhum.
E eu me lembrei de OEL 7 porque ele fazia questão de dizer: coloque, prescreva, tomar o conteúdo de uma colher das de chá ou de que fosse três vezes ao dia e nunca tomar uma colher três vezes ao dia.
É isso mesmo.
Não era isso?
Mas sim, doutor Reinaldo, o senhor está na expectativa de voltar ainda a fazer suas cirurgias? Não,
sem dúvida, sem dúvida. Expectativa e muita vontade. Mas eu poderia, do jeito que estou, em pé, operar.
Sim.
Mas eu não quero arriscar, porque as minhas pernas não estão com a força suficiente como as de... como a de Ayrton está dizendo. Ele também está sofrendo possivelmente com problema de coluna também. Mas é isso mesmo, nós temos que esperar na nossa velhice não, na idade florida. A idade florida a gente tem que esperar receber certas vantagens. E essa é uma delas.
E as mortes, quando vocês perdem um amigo, vocês perderam essa semana um amigo importante, doutor...
Colega de Rostam Paraíso.
Rostam Paraíso, seu colega.
Rostam Paraíso, meu padrinho de casamento, meu companheiro das peladas na nossa Maçongá, né, e que teve uma importância grande na minha formação. Eu era estudante do... o que corresponde ao sétimo período hoje do curso médico, e Rostam me deu uma monitoria, quer dizer, eu era um aluno que orientava os outros alunos, e depois ele me deu aulas, então eu passei a dar aulas como estudante, porque as aulas dele eram magníficas, era um didata, né? Uma pessoa muito organizada, muito um casal que formou com Célia, que com ele a viúva estava anteontem no velório, muito sentida, e eles eram um casal realmente muito, muito unido, e Rostam tornou-se um amigo, tornou-se um frequentador lá do Maçongá. Não é? Quer dizer, transcendeu da questão de professor e aluno para amigo com um certo grau de intimidade.
Doutor Edgar, médico chora quando perde um amigo, ou médico tem uma forma mais sei lá como é que eu digo, mais objetiva de ver a morte?
Olha, Geraldo, eu não digo que médico chora ali. Ele pode chorar por dentro, não é? Porque fica sendo na rotina. As pessoas morrem, nós vamos morrer, não é? Então fica sendo um acompanhamento rotineiro, não é? Hoje você veja que a expectativa de vida da população, não é, se alongou, e você veja que eu atendo consultório e eu deixei de fazer cardiologia invasiva, que era o que eu fazia, cateterismo, estentes, essas coisas. Quando eu fiz 80 anos, eu decidi parar, sabendo que eu posso fazer, mas não faço. Eu tenho um filho que tem uma formação de cardiologia intervencionista. Então, ontem houve uma situação dessa. As pessoas vão para uma senhora de 79 anos, precisava fazer um cateterismo e queria que eu fizesse. Eu disse, não, quem faz é meu filho. Eu deixei de fazer. Ele disse, mas o seu filho? Eu disse, ele é melhor do que eu. É o que eu posso dizer, ele é melhor do que eu. Então, na sequência das coisas, você tem que reconhecer a hora de parar. Isso acontece até no futebol. Eu estava ouvindo aqui vocês falando sobre o Magrão.
Magrão, né?
A hora de parar e sair elegantemente, às vezes, é difícil.
O senhor é rubro-negro?
Sou.
O senhor é alvirrubro?
Completo.
Alvirrubro?
Alvirrubro completo.
Tricolor? Eu fui tricolor.
Tá vendo aí?
É, inclusive ajudei o Santa Cruz na época de Braulio.
Tá vendo que, como diz o doutor Reinaldo, a mesa tá colorida, né? Conceição da Várzea, que acho que ainda para curtir a saudade do doutor Rostam, peça esse tipo maravilhoso para falar um pouco mais do doutor Rostam Paraíso. Olha, o doutor, estava dizendo aqui fora do ar, doutor Reinaldo, que ele era um grande jogador de botão, não é?
Brigava comigo porque ele não queria aceitar a bola que eu usava, que era de borracha. Uhum. Ele queria que fosse de farinha. E perdeu 3-0, saiu meio aborrecido. Mas estava para voltar lá, hein, cara?
Doutor Reinaldo, muita gente que está nos ouvindo não sabe o que é jogo de botão. Mas o jogo de botão, você tem um time. O seu time qual é?
Náutico.
O time do Doutor Rostão qual era?
Seria o Santa Cruz.
Santa Cruz. Morreu com a bandeira do Santa Cruz em cima do caixão.
Morreu com a bandeira exposta. Foi surpresa para mim. Mas era Santa Cruz.
Eu não conheci o Doutor Rastão, conheci o Doutor Murilo Paraíso. Sim. Que atrás, doutor Daniel, o senhor com certa semelhança com ele. Esse cabelo branco, bem arrumado. Era, né?
Murilo, senador Murilo Paraíso.
Sim. E o velho pai dele, o velho Otton Paraíso, professor de inglês. Meu professor de inglês.
Foi meu professor também, no Oswaldo Cruz.
Foi também. Eu fui até... Né? Eu não fui no Oswaldo Cruz, fui no Padre Félix. Peguei ele no Padre Félix.
Edilson Lima das Graças. Um abraço forte do meu mestre e amigo Reinaldo. Aprendi muito com ele na residência médica do Hospital Agamenon Magalhães, de 1980 a 1982.
É possível.
Ainda tem Alberto Elísio Salazar. Doutor Reinaldo, sobre uma ata que os portugueses faziam reunião no gabinete português de leitura. Essa ata estava com meu avô, comendador Elísio Gomes. Ele disse que está precisando muito conversar com o senhor e tem um telefone aqui que ele...
Gostaria, vou tomar nota aí. Eu Pronto. Me lembro de Elísio.
Pronto.
Era muito amigo de papai.
Vou lhe passar esse telefone. Essa ata, você lembra dela?
Não me lembro desse fato, mas vamos... Vamos conhecer.
Uhum.
Vamos conhecer.
A formação médica, o senhor que permanece formando médicos, é comum a gente ouvir, olha, a formação de ontem era melhor do que a de hoje, e etc e tal. Isso é verdade ou é saudade da coluna antiga?
Esse é um ponto importante você ter levantado. Porque o que houve no Brasil foi uma explosão de escolas médicas. Né? Há escolas médicas que não tem um hospital de clínicas, não tem onde ir. Então o médico é formado apenas lendo livros. Aliás, os livros não existem mais, todo mundo vai à televisão, vai à internet, né? E então são médicos mal formados, são médicos que estão habituados a pedir exames e não sabem interpretar os exames que pediram. Né? Esse para o país, de uma maneira geral, é uma grande pena, uma grande condenação. Eu não quero dizer que hoje não haja boas escolas. As boas escolas públicas e raras escolas privadas. Uhum. Muito raras escolas privadas. Porque o ensino da medicina é um ensino caro e ninguém quer ter prejuízo. Então, na escola médica privada, é difícil ajustar as contas. Porque você manter um hospital para treinamento custa muito. Uhum. Não é? Então, há boas escolas, mas a multiplicação das mais escolas é uma pena.
Acompanha.
Ele abordou agora um aspecto que eu estava conversando com o Ayrton antes, que é o aspecto seguinte. Hoje em dia, o médico que se forma, ele não tem aquilo que nós chamávamos, quando mais moços, o tino clínico. O tino clínico que tinha um Reinaldo Azevedo, que olhava assim, já sei o que é que ele tem. Bastava olhar. O tino clínico. Porque não tem onde. Como você diz, não tem onde estudar, porque os livros dão um traçado teórico, mas sentir o paciente, o que é que ele tem, às vezes... Não é.
Reinaldo, eu tenho um exemplo prático.
É olhar e dizer.
Não tem onde praticar, não é?
É.
E eu creio que isso que Edgar está dizendo vai se agravar ainda, porque ainda hoje no jornal está dizendo que depois dessa reforma, o que vem aí é flexibilizar os conselhos. E quais são os conselhos primeiros a serem flexibilizados? O Conselho Federal de Medicina é a OAB. Isso significa o quê? Menos fiscalização, menos médicos que tenham muita prática, porque os hospitais são os mesmos de 40 anos atrás, entendeu? E o número de escolas multiplicou por 4, 5, você não tem. E o grande problema é esse, da fiscalização dos conselhos. Uhum. E agora vão querer flexibilizar para ficar mais fácil. Você vê que a OAB e que o CREMESP em São Paulo, é quase 30% dos médicos que submetem ao CREMESP são reprovados.
Doutor, 50%.
50%, né?
Isso que os senhores falam de muitos exames hoje, isso torna o médico um pouco mais decoreba?
Olha, muitos exames. Eu vou dar colocar uma questão prática. Eu estou no consultório atendendo clínica privada. Então, eu já tenho um funil de seleção de quem pode pagar e tal. Mas aí as pessoas chegam e põem um monte de exame em cima da mesa e quer que eu veja os exames. Eu digo não. Depois eu vejo os seus exames. O que é que você sente? O que é que você sente? Por que você está aqui? E vou fazer uma anamnese. Saber o que é que teve a mãe, de que morreu o pai, não é? Quais foram as doenças que ele teve antes? Se, entre os hábitos, se ele foi um fumante, se ele tomou uma cachaça forte ou tomou uma cachaça moderada. Essas coisas que você vai formando o seu raciocínio em torno do paciente.
Traçando o perfil
se você
dele.
For olhar o exame dele, você vai errar pelo exame.
Uhum.
Então, essa é uma coisa. A outra, você precisa saber interpretar o exame. E, infelizmente, pouca gente faz isso.
Uhum.
Né?
Doutor Reinaldo Oliveira nunca bebeu e nunca fumou. O senhor sente falta disso hoje? Eu podia ter puxado um fuminho.
Não, nunca senti falta. Pelo contrário, cada vez mais queria distância deles.
Uhum. E bebida de jeito nenhum?
Não, bebida de jeito nenhum.
Nenhuma cervejinha?
Aqui e ali, um uísque com Guaraná Fratelli Vita.
Meu Deus.
Doutor Edgar, comete alguns pecados?
Cometo. De cigarro, nunca. Nunca fumei na minha vida. Ontem, eu tive um paciente jovem no consultório. E aí eu perguntei, fumo? Ele disse, fumei muito, muito cigarro, deixei. Agora eu só puxo um cannabis.
Como
então, os hábitos mudam, né? Mas, veja bem, meu pai nunca fumou. Eu acho que a formação, meus irmãos não fumaram. Então, o ambiente familiar, eu acho que influi muito nisso,
uhum.
né? Eu não sei nem, eu acho que ele ficaria intoxicado se eu fosse puxar uma fumaça para dentro do pulmão.
Uhum.
E realmente o fumo é deletério, o fumo uhum. é péssimo. Pior do que uma cachaçinha. É melhor você tomar uma cachaçinha, tomar um destilado, tomar um seu vinho moderadamente, do que estar puxando um cigarro.
Imagina o que não diz um pneumologista sobre o cigarro, não é isso?
Eu dizia, Geraldo, mas hoje eu digo que pior do que o cigarro é o açúcar.
É o açúcar?
Hoje a doença que você mais vê é causada pelo excesso de açúcar, de carboidrato, de refrigerante, entendeu?
Sim.
É diabetes, é obesidade, causada por isso. A gente deixou o medo da gordura, deixou o medo do cigarro, e o cigarro continua fazendo aquele estrago que fazia. Eu me lembro que quando eu estudante, eu achava bonito aquelas colegas fumando, uhum. Com a piteira, aquilo. Eu fui experimentar e no primeiro, no segundo cigarro, já passei mal, não uhum. me dei bem. E aí deixei. E depois fui fazer pneumologia aí, não.
Mas isso jeito. Foi fumar pra gente. Fumar pra gente era uma coisa obrigatória.
Era.
Todo mundo fumava.
Era elegante.
Era
as estrelas de Hollywood. Uhum.
É. Você não pensava que era coisa de homem, né? É. E quando eu fui fumar um cigarro, a história. Eu fui beneficiado pela falta de dinheiro para comprar um cigarro bom. É. Aquela história da capa amarela. Quando eu fumei o cigarro, que eu comecei a vomitar, eu digo, meu Deus, será que eu não sou macho? Marcelo Ramos, Bairro Novo. O debate está maravilhoso, com essas figuras lendárias da medicina. Que bom escutar vocês. Edvaldo Carlos, Poço da Panela, me encontrava na Pitisqueira Bang, é isso? É? No Pátio de São Pedro. Pitisqueira Bang, é esse o nome? Quando chegou em prantos o jornalista José Gonçalves de Oliveira, Zé Cochicho, lamentando a morte do irmão, amigo, Valdemar de Oliveira. Você se lembra do Zé Cochicho?
Isso foi em 1977.
Uhum.
Ele estava lamentando a morte do meu pai, que foi em 77.
77.
18 de abril.
Brito, no Recife. Doutor Reinaldo, lembro muito do Sábado em 30. Assisti 8 vezes. Grande espetáculo, parabéns. Doutor Reinaldo ficou rico ali naquele negócio, né?
Como é a história?
O senhor ficou rico no Sábado em 30.
Não sei de nada, estou chegando agora.
Mas escute, quando o doutor Cid Sampaio, uma figura que a gente tem obrigação de ter saudade dele, porque tem pessoas que fica difícil fabricar parecidas.
Exato.
E doutor, nesse debate, eu sempre gostei de falar das coisas da idade e tal. E eu digo, doutor Cid, o que é que mais lhe faz falta? Ele disse, olha, é quando eu pego uma fotografia, eu não encontro mais um ex-professor, eu não encontro mais... Ele até disse, um dia desse encontrei uma ex-namorada na rua, velhinha. Então ele disse que me incomodava muito as fotografias, quando ele olhava e via que todos os amigos tinham morrido.
Já tinham ido.
É, isso pega no senhor também?
Pega. Eu agora mesmo estou recebendo meu filho Sérgio. Ficou de me mandar uma fotografia do Batoteiros de Ping-Pong e Regata. Era o time de futebol que a gente jogava lá no Alto Bartolomeu, em Casa Amarela. Um da família, ele jogava de Ralph Schmidt, não sei quem era.
Era o capitão.
Era
o pai de Bruno.
Ah, era o capitão. Lisboa, Cláudio Lisboa.
Ralph Schmidt. Uhum. E então ele me disse que estava levando a fotografia para que eu identificasse cada um dos componentes do time. É uma fotografia do Batoteiro. Eu sei, garanto que eu sei.
Uhum. Morte ruim, doutor. É verdade que o que eu ouvi até de Chico Anísio, já no final da vida, um ator que morreu também, fazendo um apelo que as pessoas não fumassem para evitar o enfisema pulmonar, porque a qualidade de morte era terrível, morri sofrendo demais. O senhor conhece essa área? É pior tipo de morte? Ou nenhuma morte presta?
Quando a gente chega a essa idade, a gente fica mais certo de que vai morrer.
Sim.
Agora, a gente é premiado quando... A gente estava conversando ali antes de começar, é premiado quando a morte é súbita.
Uhum.
É, quando a gente chega da nossa idade, não há perigo para a gente ter uma morte ruim. Tanto é que antigamente se dizia que se morria de velhice. Hoje não se diz mais, mas se diz que morreu com falência total dos órgãos. Então essa morte não é ruim também, como a morte súbita também não é ruim.
Uhum.
Entendeu?
Uhum. Mas eu falei de doutor Cid para falar de Fernando Lira, que doutor Edgar foi médico dele. Fernando Lira deve ter sido a primeira ponta de safena que se ouviu falar por aqui, né? E viveu muito depois daquilo, né? Então, escute, por gentileza, o que é que ele dizia no outro aspecto sobre o medo de falar em público, que o doutor Reinaldo nunca teve, e daqui a pouco vai falar um artigo aí de MacArthur. Não é isso? É. Escute aí, olha.
Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
Eu vou revelar a vocês uma coisa interessante. Sempre falei de público desde 17 anos. Mas eu falei muito na Câmara. Naquela época não tinha TV Câmara, não tinha rádio, não tinha nem xerox, era mimeógrafo. Mas todas as vezes que eu tinha a responsabilidade de falar na tribuna da Câmara, eu respirava profundo algumas vezes, porque todas as vezes eu, com mais de 20 anos na Câmara, eu ficava muito tenso quando eu ia falar, pela responsabilidade do ato daquela.
Rádio Jornal.
Esse que estava fazendo esse barulhinho aí por baixo era o doutor Reinaldo Oliveira, que estava nesse debate com o Fernando Lira sobre o medo de falar em público.
Exato, é possível que eu tenha tido uma interferência, né?
Exatamente. E o senhor está para falar em público?
Eu trouxe uma coisa aqui que se adapta perfeitamente ao assunto que nós estamos abordando. É apenas um flash, onde eu digo o seguinte: quem cresce feliz há de se sentir idoso, rodeado de felicidades. E o homem segue as regras da natureza. Quanto mais o tempo passa, menos dispõe dele. Mas o tempo em si não pode ser responsabilizado pelo seu declínio físico ou espiritual. Há outras formas de enfrentar a suposta velhice. E a esse respeito, não há nada mais oportuno e belo do que repetir o depoimento do herói da Segunda Guerra Mundial, o general americano Douglas MacArthur. Vejam o que ele deixou escrito no livro dele. As pessoas tornam-se velhas quando abandonam seus ideais. O passar dos anos enruga o rosto. Perder o entusiasmo enruga a alma. Ser jovem não é uma questão de faces rosadas e joelhos lépidos. É também uma questão de vontade e imaginação e buscas, sentimentos que brotam das fontes profundas da vida. A juventude significa a preponderância da coragem sobre a timidez. Ninguém se torna velho simplesmente por ter vivido certo número de anos. Você será tão jovem como a fé que o anima, tão moço quanto a sua autoconfiança, tão idoso quanto o seu medo, tão jovem quanto as suas esperanças, tão velho quanto o seu desespero. Qualquer que seja a sua idade, não deixe que desapareça do seu coração o amor maravilhoso. Não perca a curiosidade pelo que está por vir, nem a alegria pelo jogo da vida. Isso é um depoimento notável do general Douglas MacArthur.
Muito bom.
E nós temos que fazer uma força para não perdermos esse amor ao jogo da vida.
Então, nos finais, deixa eu fazer uma pergunta, talvez contrarie o que ele disse aí. Doutor Ayrton, viver cansa? Eu estou lhe perguntando isso, porque já perguntei outras vezes a outros amigos aqui, e nós conhecemos aqui um velho, o mais safado que nós já conhecemos, que foi Liedo Maranhão. Liedo vinha para aqui para os debates com o doutor Reinaldo, por exemplo. Era uma loucura. Ele ficava olhando para a cara de Liedo, e Liedo descarregava tudo que queria dizer. E quando o tempo foi passando, Liedo já com 87 anos, mas morreu com 88, parece, ele chegava aqui e dizia: Geraldo, tu sabes que eu estou cansado da vida. Tu sabes que viver também cansa. Eu digo: poxa vida. E o tempo passou. Viver cansa, doutor Ayrton?
Eu não sei. Ainda não estou cansado. Não estou cansado. E eu não quero perder esse pouco de entusiasmo que resta. Eu não é verdade? Eu sinto que eu preciso continuar trabalhando. Ainda que seja só passando informações. Informações essas que eu consegui acumular com a experiência vivida. Então, quando eu estiver cansado, podem me enterrar. Eu acho que perdi o entusiasmo. Eu acho que o cansaço físico não abate. Eu tiro como exemplo aqui. Reinaldo veio, Se fosse por cansaço físico, ele não viria. Eu não viria também.
Né? Mas o senhor deu um certo trabalho para vir, e o doutor Reinaldo, eu senti ele um pouco desanimado no primeiro dia. Mas quando ele começou a conversar, disse, mas se for para falar, eu vou. Então eu estou aqui, né?
Exatamente.
Agora, mas, pois não, doutor. Geraldo, nesse aspecto eu queria mencionar aqui. Nos países mais socialmente desenvolvidos, os países nórdicos, sobretudo na Suécia, existe a eutanásia seletiva. É um indivíduo, talvez como chegou um ponto de Liedo, que o cara começa a ver que a vida está ficando complicada. Então ele opta por ser morto. Então, esse é um ponto que a nossa
sociedade. Teve um cientista recentemente que fez isso, um australiano, né? Ele teve que se mudar para poder fazer.
Foi para a Suécia.
Então, a nossa sociedade está muito longe disso aí. Porque eu acho que, pela formação religiosa, a importância que a religião católica teve, e hoje, com a explosão dos evangélicos, né, politizados, entre aspas, prejudica um pouco esse raciocínio cru. O cara acha que não quer estar, por exemplo, quando deixa de poder fazer a sua higiene pessoal, quando o cara que para tomar banho precisa ter alguém que dê o banho nele, está numa hora de,
como diz Roberto Carlos, está chegando a hora de ir.
De pensar numa alternativa. De pensar numa alternativa.
Escute. Oi, doutor Reinaldo.
Mas não dá cansaço a gente viver. Eu posso estar até, às vezes, com preguiça de tomar um banho. Minha mulher, às vezes, reclama. Mas eu acabo cedendo. Mas, na verdade, isso acontece. Como você falou, Edgar. Acontece. Tu olha assim, não, hoje eu não vou tomar banho, não.
Não. E a projeção que o indivíduo vai fazendo. Eu vi uma entrevista do presidente Lula, preso, numa entrevista a um blog do Rio Grande do Sul, 21 Sul. E ele dizendo que só houve as notícias, fulano e tal morreu com 77. Fulano morreu com 70, e eu estou com 73, eu quero chegar a 120, disse ele. Mas a notícia só vem que eu estou próximo. Então é uma sacada, né?
Oscar Niemeyer reclamava, ele achava que mesmo com esse progresso, a gente vivendo mais, mas ele achava que o homem vivia muito pouco, e ele dizia, por isso que a gente não aprende nada. Se a gente vivesse 300 anos, morria sabendo das coisas. Mas ele diz, eu estou com 100 anos, já estou sendo tratado como um dinossauro. Ele não gostava. Ele
morreu em 104 em lua de mel, né?
Morreu com 104.
104 em lua de mel. Tinha casado recentemente.
Pergunto, qual é a melhor idade para o ser humano? Eu acho que um homem com 40 anos, acho que se Deus fosse melhor, você ficava com 40 anos, podia. Você poderia nem chegar aos 40, mas a sua vitalidade dos 40 anos ficaria com você para o resto da vida, e você poderia ver 1, 2 ou 50. Mas eu acho 40 anos uma maravilha. Mas o Roberto Campos já dizia que a melhor idade é 60 anos. Inclusive, a história de que Roberto Marinho, quando fundou a TV Globo, tinha 60 anos. Qual é a melhor idade para o homem, doutor Reinaldo?
É a que eu tenho.
Obrigado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.